Café na Praça com Ana Queiroz Lima.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho a Ana Queiroz Lima, ela é enfermeira, e vou conhecer um bocadinho melhor através desta conversa que já levou alguns episódios. Ana, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça.
Obrigada, eu, olha.
Nesta conversa, eu começo por perguntar a todos, em criança, o que é que gostariam de ser quando fossem grandes?
Olha, eu queria ser jornalista.
Querias?
Sim. Só que tinha uma dúvida muito grande. Não sabia se havia de ir para a SIC ou para a TVI. Essa era a minha dúvida. Não, mas queria ser jornalista e queria ser presidente da junta.
Presidente da Junta,
E sim,
pode ser.
ainda posso ser. E jornalista também ainda posso ser. Eu acho que nós podemos ser aquilo que nós quisermos hoje em dia, não é? Mesmo. E sinceramente, enfermagem, depois tu começaste a dizer que era enfermeira, enfermagem não é o que eu mais gosto de fazer e estou mesmo a ponderar mudar de carreira, porque eu acho que estou muito mais ligada à área da comunicação, sabes? Pessoas, adoro pessoas, mas a parte de estar num hospital não é o que eu mais gosto de fazer.
Mas, ok, então, vamos lá. Mas é parte. Tu no hospital lidas com muitas pessoas.
Sim, eu gosto muito dessa parte.
Ok.
Estás a ver a minha
Mas
parte de jornalista, que eu dizia quando era pequena, queria ser. Eu acho que essa tua pergunta é interessante, porque quando nós somos pequenos, nós dizemos, ah, eu quero ser jornalista, e às vezes, quando dizes muito tempo uma coisa que querias ser, é realmente às vezes o que tem a ver contigo.
também tem muito a ver com aquilo que vamos sendo influenciados, por aquilo que vemos, por aquilo que gostamos de ver.
Sim, é verdade.
E é curioso teres dito ou SIC ou TVI. Mas diz-me, quem eram as pessoas então que te faziam assim dizer que tinha que ser SIC ou tinha que ser TVI?
Porque nós somos da mesma geração, quando nós éramos pequenos, era mesmo os desenhos animados, o telejornal na casa dos pais e tudo, era ou na SIC ou na TVI, não é? Tipo, era mais isso, pelo menos na minha casa era assim, só era na SIC ou na TVI. Então, assim, fogo, estes são os canais mais vistos, é o que eu quero ser, que eu gostava era de protagonismo.
Mas então depois, em que momento é que decidiste candidatar à enfermagem em vez de candidatar a ciências da comunicação ou algo do género?
Olha, eu primeiro acho que lá está, nós somos muito influenciados para ir para a área de saúde, porque são as que têm mais saída, não é? E dizem os nossos pais às vezes, oh, vai para isto, tem mais saída, porque às vezes a comunicação é muito difícil encontrar um trabalho, pronto, às vezes é a influência que temos. Mas no meu caso foi mesmo porque, pronto, tive um episódio muito difícil na minha vida, que a minha mãe faleceu, quando eu tinha que escolher a minha carreira. E então eu decidi ir para a enfermagem porque na altura foram as enfermeiras que estiveram mais presentes, sabes? Eu achei que o trabalho de enfermagem era muito humano, muito próximo, e que poderia fazer a diferença aí no cuidar, no estar com o outro, no ajudar. Mas pronto, mas agora com o decorrer do tempo e pela valorização dos enfermeiros, ainda por cima, eu não estou a viver em Viana neste momento.
Onde é
Eu
que está?
estou a viver em Paris. Estou a viver em Paris.
Chegar, tu
Desculpa, diz.
terminaste, não, estás à vontade. Terminaste o curso e foste logo para fora ou tentaste em Portugal primeiro? Ou já
Olha, eu
querias ir para fora?
não, eu sempre gostei do mundo, de viajar, nunca pensei em ficar em Portugal. Mas surgiu uma primeira oportunidade de trabalho nos Açores, numa ilha muito pequenina, não sei se já foste, que se chama São Jorge.
Não
Não
fui,
sei se já foste aos Açores,
no verão
mas
estou.
olha, convido-te a ir, acho que é, para mim é das ilhas mais bonitas dos Açores, e é, pronto, é uma ilha pequenina, mas muito verde, muito natural, as pessoas são incríveis e é uma família que queria ir lá e só fiquei lá um ano, mas foi muito, muito envolvente. E pronto, surgiu a oportunidade de trabalhar lá, trabalhei lá um ano e gostei muito, pronto, e era uma ilha Pronto, com 4 mil habitantes, muito pequenina, é quase os habitantes aqui da minha aldeia, que é Chafé. E então, sabes, era tipo, sabes aquelas festinhas de bailarico, que muito giras da aldeia e assim, que era até um grupo que se chamava Os Sobrinos, íamos dançar, bailar, não sei o quê. E pronto, mas depois é que decidi sair e sair do país, porque realmente os salários de enfermeiros são muito pequeninos. E também estava, pronto, estava numa ilha pequena, eu queria ver, era mundo, viajar e pronto.
E fizeste isso. E foste para França por algum motivo em especial? Tinhas lá ligação? Já tinhas família ou não?
Olha,
Porquê?
sim, eu entretanto, pronto, depois fui fazer uma viagem, um mochilão pela Ásia, tinha um namorado na altura que disse que ia para a Tailândia. Eu disse, ai, Tailândia, que fixe, pareceu-me assim tão longe, sabes? Tipo, porque nunca tinha viajado assim, da mochila, e assim, ai, olha, ai, voa. E pronto, e fui uns mesitos com ele, acho que fomos, não foi uns mesitos largos, foi 2 meses, 2 meses e meio, acho que foi, 2 meses e meio. E depois, quando cheguei, com pouco dinheiro, né? Não tinha dinheiro, e disse à minha amiga, que estava sem trabalho também, era enfermeira, disse assim, ó, Telma, não queres fazer umas vindimas no Douro, com o pai dela que trabalhava lá? E ela assim, ai, olha, o meu pai arranjou-nos em Bordeus. E lá fomos nós fazer as vindimas em Bordeus. E foi aí, gostei de estar em França, gostei de aprender a língua e disse, olha, já que sei a língua, agora vou ficar por França. Só que na altura, Bordeus estava difícil de arranjar trabalho. E tinha a minha tia que estava em Paris. E pronto, e decidi, olha, vou para a beira da minha tia e pronto, e vou para Paris. E fui assim, sem trabalho, mas fui com os currículos na mão e entregando currículos. E foi relativamente rápido, em 2 semanas, arranjei trabalho.
E como é que estás lá há quanto tempo?
Olha, já estou lá há quase 9 anos, vai fazer nove
Não?
anos, sim.
Então, como é
Sim.
que já podes fazer um paralelismo entre as duas realidades, não só a nível de ensino, mas a nível de sociedade? O que é que. Eu também vivo fora, tu vives fora. Quando vais de férias a casa ou assim, o que é que as pessoas te perguntam e que tu partilhas mais disso de viver em França? Porque não tem nada a ver
Olha,
com
eu
a
agora estou.
imigração. Desculpa, não tem nada a ver com a imigração dos nossos pais, dos nossos avós que iam para a França. Foi uma mudança bem
Sem
diferente.
dúvida. Sem dúvida. Olha, e sabes, a minha mudança para a França foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito social, que fala com muita gente, gosto de conhecer gente, sair. Só que cheguei à França e senti-me sozinha no meio da multidão. Então, estava muita gente à minha volta, mas eu estava-me a sentir sozinha. E eu percebi-me que depois só queria voltar a ir para os Açores, para a Ilha de São Jorge, porque lá conhecia muita gente. E pronto, e é como tu dizes, mas a imigração é diferente, então tu já vais com uma preparação da língua, tens o Google Maps que te leva a todo lado. Pronto, é super fácil hoje em dia emigrar, mas também é fácil, mas também é duro, porque não tens a tua família por perto, tens que fazer, tens de desafiar sozinho, começar num país a ser enfermeira. Ora, imagina, eu tinha acabado o curso há um ano. Já para exercer a profissão no teu país é difícil, porque sabes como é, estudar ou trabalhar é completamente diferente. Imagina o que é fazer isso numa língua diferente, com um esquema completamente diferente. É difícil. E depois, sabes, o pessoal do Minho, o pessoal dos Açores, assim, nós somos muito calorosos, tipo, convidas logo, conheces uma pessoa, convidas logo para tomar um café, és mais social. E o pessoal lá em Paris é um bocado snob, um bocado fechado, não vais ter logo um convite para sair, não é? Não sei se tu sentiste isso aí, não sei,
Diferente.
também não, depende da
Consideras um pouco daqui.
realidade em que tu.
Sim, é diferente.
Sim, depende onde tu trabalhas, pronto, onde és inserido. Até pode correr bem, pode ser que alguém vá e tenha um núcleo grande de portugueses, depois realmente começas a encontrar mais com portugueses. Eu foi o meu caso. Comecei a encontrar portugueses que estavam na mesma situação e comecei a sair com eles, a ter uma vida social mais só com portugueses e foi, e pronto, e foi aí que comecei a socializar. Mas em relação à tua pergunta, opa, acho que tanto na versão, porque o meu avô também foi imigrante em França, aquele típico imigrante que ele era, trabalhava nas obras e a minha avó, femme de ménage, ou seja, nas limpezas. Então foi aqueles imigrantes mesmo que saíram da terrinha, foram para lá com uma mão à frente, outra atrás, viveram em condições muito complicadas e subiram assim na vida pelo esforço do seu trabalho físico, não é? E eu nunca pensei ir para a França porque achava que não tinha nada a ver comigo. E olha, acabei por chegar a Paris e Paris deu-me muita coisa. Mas se queres te diga, agora se me vejo a viver lá muito tempo, não, porque agora tive um bebé, está aqui, não é? E basicamente saiu-lhe a chupeta, eu vou-lhe pôr a chupeta, e vejo-me na aldeia, vejo-me a vir para Portugal, a estar em Viana, que eu sou uma minhota que adora Viana, eu acho que tenho tudo a ver com a nossa cidade. Até olha, eu tenho um hashtag que se chama Viana no Mundo,
É.
porque eu chamo Viana. É, então eu vim, Viana no Mundo, pronto. E então, ainda por cima, o meu apelido é Lima, estás a ver? Então é Ana, de Viana, e Lima, do Rei Lima. Eu assim, olha, isto está tudo a ver. Não, eu gosto muito de Viana, das tradições, da comida, das pessoas. E se queres-te, gostava de voltar, mas gosto. Mas Paris dá-te. Ah, não sei, deve ser como tu, dá-te mundo, dá-te uma visibilidade diferente, dá-te a parte social, se calhar, ou até cultural, que podes ir ver um balé, podes ver um teatro, podes ir a um concerto, podes, enquanto que, pronto, aqui em Viana é mais limitado, mas também é fixe.
Podes, mas às vezes não vamos. Ah, vou para a semana e depois vai-se adiante e acaba por não se aproveitar nada, não
Ah, é verdade. E às vezes quando a oferta cultural é muito grande, ainda é pior, sabes? Porque tens tanta oferta que às vezes também deixas de ir. Tem que ser uma amiga tua assim, olha, hoje há um concerto de sair ali. Ah, vamos, vamos, pronto. E é isso, tens razão. É verdade.
é? Olha, falaste nos Açores. Foste para os Açores para tirar o curso de enfermagem. Em que ilha é que estavas a estudar?
Olha, eu estava na terceira.
E que tal
Estava
é?
nem. Oh, não.
Que tal
Okay,
é?
olha, ainda. É assim, eu adorei viver nos Açores e foi a melhor coisa que me aconteceu, sinceramente, porque, como te disse, a minha mãe tinha falecido e estava num período um bocado. Opa, imagina o que é perderes a pessoa mais importante da tua vida, que é uma mãe, ainda por cima numa fase que estás em transição, és adolescente. Sentes-te um bocado perdida. E ir para os Açores foi espetacular, porque eu primeiro não estavas longe de todos os problemas que aconteceram por causa da morte de alguém, não é? Porque a tua vida muda. E depois eu fiz a minha própria vida, porque imagina, enquanto que se tu estudares no Porto, em Coimbra, tu acabas por vir fim de semana a casa, não é? E eu só vim em épocas-chave, que era na Páscoa, nas festas, não é? E antigamente, quando eu fui para os Açores, que foi há 14 anos, 15 anos, aquilo era. Os voos, não havia Ryanair, nem low costs, nem nada, não é? Então era tudo. Estou aqui a abanar um bocado, agora está a ficar. Era tudo muito caro, enquanto que agora, pronto, já consegues ir e não sei o quê. E nós não vínhamos nada com frequência. Então, crias os teus amigos, crias a tua vida, aprendes a fazer tudo, porque realmente não há ninguém que te mande umas batatinhas, umas couves, sabes? Tipo, tens que ser tu a fazer tudo. E isso faz-te crescer. Faz-te ver uma realidade diferente. Depois, os Açores também é. Olha, é mágico. Eu gostei muito de viver lá. E acabei por viver lá 5 anos.
E foste às Novilhas?
Sim, olha, tive a oportunidade de ir às Novilhas. Porque antigamente havia uma modalidade que era: pagavas um passe de 50 euros e depois a cada ilha pagavas 1 euro para ir. Que era um passe jovem.
Mas era em.
De barco, desculpa, de barco.
E das
E
Novilhas? Qual
pronto.
é que gostaste mais? Foi São Jorge?
Olha, São Jorge é maravilhoso e aconselho muito, mas cada ilha tem a sua particularidade, até o seu sotaque, porque nós, a pessoa que diz, ah, São Miguel, que ele fala assim, com os Açores, não é? Mas os açorianos, por exemplo, o Faial, falam um português super correto, dizem até que é o português mais correto em termos de dicção, o do Faial e de Coimbra. Dizem que é os que falam assim com uma dicção mais correta, vamos dizer, mais sem sotaque, não sei. Mas também gostei muito, assim, das flores. Assim, número um, assim, de paisagem natural, se calhar flores. Número dois, se calhar São Jorge. Mas as pessoas dos Açores, se ouvirem isto, vão ficar chateadas. Não, as ilhas todas são maravilhosas. Todas são espetaculares. Eu gosto todas. É melhor.
Qual foi a
Ah,
última ilha?
bebê. Olha, a última ilha que eu visitei, ou o que é que. Peraí, deixa-me
Sim, que
só
ias
aqui.
visitar, sim. Se quiseres parar um bocadinho.
Não, não, tá bom. Deixa-me só lhe dar aqui. Ah, está boa, está boa. Não, está bom. Isto também faz parte, não é? Vou só abaná-la, que eu estou aqui com este pânico.
Olha, que
Diz-me,
tal,
diz-me.
peraí, saindo dos Açores, que tal está a ser mãe? Quanto tempo é que tem a bebê?
Olha, a menina chama-se Amália. Eu também quis lhe dar um nome muito português, muito vianense também. Estás a ver que eu sou muito Viana. Olha, lá nos Açores até me chamavam a Ana de Viana. Como é que está a correr? Olha, está a correr muito bem. Ela só tem 1 mês e meio, é muito pequenina. E nós estamos. Eu estou a aprender a ser mãe, não é? E cresci, não é? Estou a aprender a crescer como mãe. Mas ela é um bebê muito fofo e estamos muito felizes. Sabes que, assim, se me perguntasses qual é o teu sonho de vida, eu dizer: o meu sonho de vida era ter um filho e casar. Não, sabes, assim, mais do que ter uma profissão super bem sucedida, sempre foi o meu sonho, desde pequenina, que eu sempre quis ser mãe e casar. Mas olha, veja, agora ela está-se a manifestar, não é, Amália?
Também quero
Oh,
conversar.
vamos ver. O quê?
Também quero conversar.
Tá, e ela, sabes que ela, se for como a outra, vai ser cantora, vai ser uma fadista. Eu estou com fé, porque eu estou-lhe sempre a pôr fado para ver se ela sai daqui uma cantora.
Olha, diz-me uma coisa. Quais são as principais dificuldades que passaste no durante a gravidez?
Olha, nenhuma. Sinceramente, olha, eu
Dificuldades
até,
no
o meu
sentido
irmão.
em que uma mulher, né, descobre que está grávida e depois o processo é tranquilo, se chamemos assim. Tenha
Olha,
problema.
eu sempre, pronto, sempre quis e engravidei muito facilmente, foi logo assim muito rápido. Pronto, eu queria muito ir ao Japão, eu disse assim, este ano, gostava, no ano passado, de ir ao Japão para comer muito sushi, para comer o que eu quisesse e depois, logo a seguir, vou engravidar. E foi assim, vê lá, tira e queda. E depois tive uma gravidez santa, mesmo muito santa, muito fácil, não tive nenhum sintoma. Viajei normal, olha, até fui. Tu vives no Dubai, é? Estás a viver no Dubai? Olha, fui ao Dubai, fui a Oman, fui a Muscat e fui percorrer fui ao deserto já com 30 semanas para fazer lá um tour em Oman, fui nadar com tartarugas e tubarão-baleia, porque lá aquela. Que é maravilhoso. Adorei o país também, achei maravilhoso. Olha, fui à Itália, olha, fiz uma vida exatamente normal.
Mas agora isso
E
que estava-te a
depois.
perguntar, é mais a nível de acompanhamento da gravidez, é tranquilo? Como é que essas coisas se processam bem? Não estou
Olha.
a falar da tua experiência em.
Ah, o nível de acompanhamento. Acompanhamento, eu fiz, porque eu estou a viver em França, mas vim ter. Eu estou em Portugal agora, mas vim ter o bebé aqui em Portugal.
Ok.
O meu único stress é porque tinha que ser acompanhada lá, porque o bebé poderia nascer lá. Porque eu vim no
Deixando lá, é
último minuto.
automaticamente francês ou não?
Não.
Ok.
Não. Agora não é a lei do território, é a lei se eu fosse francês, era francês, mas não. Aqui em Portugal, este também é a mesma coisa. não é por nascerem só português que é português. Acho que já não é. Antes era, mas também é uma coisa para as pessoas e para nós pesquisarmos. Eu acho que, sinceramente, eu acho que filho do português é português, como é óbvio. Mas se for filho de imigrantes em Portugal, não é português.
Ok. Não tenho a certeza, não sei. A ideia que tinha é que era. Mas.
Mas olha, já que estamos a falar de Viana, então eu tive uma experiência maravilhosa no Hospital de Viana. Adorei. Eu fui seguida também aqui em Viana, porque eu vinha cá algumas vezes, porque me ia ter o parto aqui também a seguir. Fui seguida aqui, gostei muito da maternidade. Acho que o centro de saúde, o serviço de saúde está a funcionar para mim, em termos de tudo, funcionou excelente. Adorei, sinceramente, vou-te dizer, eu estava com um bocado de medo porque estava a ser seguida lá e lá tinha aula, tinha muita preparação e depois fui ver a maternidade lá, uma vista para a Torre Eiffel, assim, de XPTO, sabes? Eu assim, fogo, olha, vou para... E aqui o Hospital de Viana, pronto, carece um bocado de obras, está um bocado velhinho, não é? E tu vais visitar a maternidade aqui e dizes, ai meu Deus, onde é que eu... Também tem uma vista bonita. Não é para Santa Luzia, mas vê-se o Rio Lima, é bonito.
Mas não te
Mas
assustou,
pronto.
tu trabalhando no setor, não é? Não te assustou um bocado as notícias que têm saído em Portugal relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde?
Oh, claro que sim, ainda por cima, olha o que aconteceu. A maternidade de Viana, a Amália nasceu no dia 3 de janeiro. E deveria. Eu podia ter o bebé a qualquer momento, não é? Porque eles é que escolhem sair, não é? Eu, a partir do dia 1 de dezembro, ela podia nascer a qualquer momento. Então, imagina-te, a maternidade fechou no dia 24 e 25 de dezembro e fechou na passagem de ano. Ou seja, eu, se por acaso tivesse a Amália, de repente, ou tinha que ir para a Póvoa ou para Braga. Olha, nem pude ir a dançar na passagem de ano, nem nada, porque eu estava a pensar em sair, mas nem fui, porque estava com medo de fazer algum movimento, sabes? E então nem sequer estava muito tranquila, sentadinha, que era para ela não nascer nesse dia, porque já viste, senão tinha que ir para outro sítio. Assustou-me nesse aspecto, mas sabes que os nossos profissionais de saúde são muito bons. E às vezes não interessa onde trabalham e com as condições, eles fazem o melhor. E isso eu achei que eles foram incríveis. E só adorei. Ainda tenho que ir lá passar para lhes deixar um bolinho ou assim, mas ainda não fiz o bolinho, sabes? E eu queria fazer uma coisa por mim, ainda não tive tempo. Mas vou. Não tive tempo. Opa, às vezes o tempo também uma pessoa arranja, mas tem que fazer. Não
Diz-me
é?
uma coisa, Ana. Estavas a falar que estavas um bocado desgostosa com a profissão que tinhas. Estás a pensar então mudar em breve ou vais deixar mudar?
Olha, é assim, eu já estou a dizer, sabes? Eu já não gosto. É assim, o trabalho de enfermagem é muito bonito. E acho que quem quiser, eu acho que eu não gosto é por causa da minha personalidade, estás a perceber? Não acho que seja. É uma profissão digna e bonita. E acho que é de louvar, sinceramente. Mas sim, eu gostava de fazer. Gostava de fazer, se calhar, alguma coisa diferente. Eu gosto muito de turismo e eu estou a pensar agora abrir tipo uma empresa. Agora porque é uma maneira também de vir para Portugal. Talvez uma empresa de turismo para séniores.
Sim,
Era o que eu gostava de.
não devem faltar e o mais importante depois é conseguirmos concretizar essas ideias, não é? Mas
Sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
Ai, o que é que eu tinha de perguntar? Ia voltar atrás aos Açores, não sei porquê. O que é que me disseste que me fez lembrar os Açores?
Não sei, mas os Açores olha, tu nunca foste
Fui, mas só fui a São Miguel.
a São Miguel. Pois é,
Ah,
onde
já
se
sei
vai
que era dos
a maioria.
Açores. Já sei que era dos Açores. Era o que tu falaste do sotaque do Faial e do sotaque de Coimbra. Eu nessa história dos sotaques, eu acho que é como estares a tentar perceber o que é o inglês correto, o que é o francês correto. Cada língua vive
Sim, não
também
existe.
muito dos seus sotaques, não achas?
Exatamente, eu acho que eu tenho muito sotaque. Tenho assim um sotaque carregadinho, de Viana. E eu adoro ter sotaque. E quando as pessoas me dizem assim, olha, tens muito sotaque, eu, ai, obrigada, para mim é um elogio, completamente. E eu adoro sotaques e acho que se tens um sotaque, deves mantê-lo, porque há pessoas que não acham piada ao seu sotaque e tentam aproximar-se de um sotaque que eles gostam mais, porque na verdade toda a gente tem uma maneira de falar, um sotaque, uma maneira de falar, não é? Mas o que eu estava a dizer do português mais correto é, se calhar, a forma como o pronunciam. Por exemplo, nós trocamos os Bs pelos Vs, não é? Trocamos. Nós é ponte, nós temos alguma maneira que não é mais correta, é a nossa maneira, mas não é mais correta de se falar. E se calhar, e é como tudo, não há português, nem francês, nem nada mais correto, mas eu estou a dizer, em termos de sonoridade, se calhar o que é mais reto, ah, não sei, olha, agora também estou a inventar essa da sonoridade, mas pronto.
Diz-me uma coisa, voltando à França. Como é que os coletes amarelos, os tratores, essa forma deles de lutarem, como é que fez isso? A
Olha, eu
luta
acho que
em França é maravilhosa, não é?
eles são exagerados, porque eles, quando é manifestação, aquilo, há uma manifestação, olha, só para teres a noção, há uma praça que é Place République, que é a Praça da República, não é? E aquilo é dividido em, às vezes há tantas manifestações no mesmo sítio, que dividem a praça em quatro, seis, estás a ver? Dividem em partes. Que estão-se a manifestar mesmo muitas pessoas. Uma é pelas feministas, outra é por Senegal, outra é por. E a praça é dividida em várias. Então, o povo francês é mesmo muito de se manifestar. E há manifestações. E se der na televisão, porque a reforma subiu, ou não sei quanto, ou aquilo é. O problema da manifestação, eu acho muito bem se manifestarem. Acho que, sinceramente, se o povo português fosse um bocadinho mais francês, nós tínhamos mais sucesso em certas coisas. Não sei se concordas, mas pronto, eu acho que nós somos um povo muito ameno. Nós somos um bocado amenos, tipo, somos mais de conversa com o vizinho. Olha, já viste? É que eles querem mudar a idade da reforma. Mas depois, se calhar, na prática, não vamos à rua, sabes? Quando há uma manifestação, às vezes é meia dúzia de gatos pingados, não é? Tipo, olha, vamos fazer os coletes amarelos, dura um meio-dia. É? Enquanto que lá durou um ano, é? E partiram tudo e são bem dramáticos e pronto, é exagerado, na minha opinião. Acho que nem tudo ao mar, nem tudo à terra, não é? Aqui usando as expressões todas, mas para nós, quem vive lá, os coletes amarelos dificultaram-nos muito a vida, sabes? Porque andar de transportes públicos. Andar de. É sempre complicado e caótico, porque às vezes tem que fechar linhas, ou queres apanhar um autocarro, não podes, porque não há, porque aquela estrada está cortada, sabes? É sempre. Eu acho que para quem vive lá, os franceses estão fartos disso, fartos. E muitos parisienses, inclusive, já estão a sair de Paris, porque é insustentável às vezes, sabes que é? Tu vives numa cidade que estão sempre a haver greves e que o transporte público está sempre comprometido por causa disso. Eu não sei, olha, é complicado. Paris, neste momento, vou-te dizer, é uma cidade incrível, é uma cidade, eu acho que é das cidades mais bonitas da Europa. Gosto de viver lá, mas acho que com um filho, e acho que às vezes é muito saturante. É uma cidade grande, não é? Está sempre tudo a acontecer, mas também em termos mentais, a paz daqui, é muito diferente, sabes?
Sim.
É, mas depois, se calhar, venho para aqui de vez e vou dizer: ah, em Paris é que era, sabes? Porque é aquela música: estou bem onde não estou, porque eu só quero ir onde não vou.
É
E
isso.
acho que nós, neste momento, não somos de lado nenhum, nós estamos sempre insatisfeitos. Ou porque aqui tinha isto, e acho que é bom ver sempre o lado bom dos países, dos sítios, porque realmente ninguém é perfeito, então como é que os sítios vão ser, não é? Tu é que tens de adaptar.
Olha, Eu tenho feito uma última pergunta aos meus convidados e que vou fazê-la agora a ti, que li num livro do Água Lusa, que é assim: se tivesses que viver no mesmo dia até o resto da tua vida, que dia seria esse?
Tivesse que viver?
Se tivesses de passar o resto da tua vida presa a um único dia, que dia seria esse?
Ah, tenho que fazer o meu dia perfeito, é?
Já tive vários exercícios, já houve quem me recordasse um dia, quem falasse um dia futuro, quem falasse, não sei, é um desafio que te lanço. Se tivesses que viver até o resto da tua vida presa a um dia, sempre naquele dia, que dia seria esse?
Olha, eu acho que vou escolher um dia que já vivi porque é certo. Porque às vezes o imprevisível é bom, mas pode ser que me trame, porque às vezes uma pessoa tem perspectivas e não é bem aquilo. Então, se calhar, eu escolhia, como sou romântica, o dia do meu casamento. Acho que era o dia que eu vivia sendo perseguido. Porquê? Porque eu juntei nesse dia as nossas pessoas favoritas, desde a família, os amigos, e nesse dia eu estava tão feliz que passou mesmo rápido. Então, se eu pudesse voltar a repeti-lo, eu voltaria sem dúvida a esse dia. E sabes em que dia foi?
Vinte de
Foi
agosto.
no 31 de julho, porque é o melhor dia para casar.
Ah, pensei que tinha sido outro, pensei que tivesse sido no 20 de agosto.
Não, foi 31 de julho, porque é o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto, não é? Diz o
Já
Quim
diz
Barreiros.
o Kim Barreiros há muitos anos. Mas
Sim, opa,
é que eu disse
pronto.
o 20, não percebeste?
Não, não percebi, 20.
20 de agosto, porque é o dia da Senhora da Agonia.
Da Senhora da Agonia, pois, passou-me, sim, é verdade, é verdade. Eu também era fixe, mas sabes o que é? Imagina, perdias as festas e não sei, perdias logo 2 dias fixes.
Assim
Não
criaste.
é?
Sim, sem dúvida.
Não, as festas da agonia, assim, das noites, por exemplo, a minha noite, das minhas noites favoritas do ano, também deve ser a noite dos tapetes, porque é um reencontro, não é? Também deve ser a tua, certamente. De
Sim.
certeza que fazes para ter férias nessa altura, não?
Procuro, sim. Procuro.
Eu pelo menos quero sempre estar e depois. Desculpa, diz.
Sim, era isso. É no, de, a noite dos tapetes acaba por ser isso mesmo que disseste, noite do reencontro, que é onde tu agora acabas por conseguir estar com o maior número de pessoas diferentes, que já não vês há imenso tempo, numa noite só. É mesmo isso.
É, e depois sabes, é verdade, e depois sabes as novidades todas, também aquele dia que estás mesmo alegre, porque há os bombos depois que passam, aquelas músicas, é aquele cheiro de festa, não é?
Sim, é mesmo isso. Olha, Ana, muito obrigada por este café. Conversa passou rápido, tu és mesmo muito comunicativa. Tens que ponderar seriamente alguma coisa para.
Ai, eu sou muito boa agora.
Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado deste café. E.
Olha, eu gostei muito. Agora tens que fazer tu o café a ti próprio, que é para nós te conhecermos também. As pessoas que não te conhecem, então, bem.
Vou pensar nisso, a ver se é um exercício um bocado
Deves ter um
complicado.
percurso.
Eu vou aos poucos dizendo, não é?
Sim,
Como
mas também é um percurso
um
engraçado e as pessoas são curiosas, não é?
talvez, vou pensar nisso.
Que não. Sabes que o pessoal de Viana é o quê? É muito cavaneiro.
Essa senhora.
Nós precisamos saber tudo.
Ok, Ana, olha, vou só terminar o café para quem nos está a ver ou a ouvir. E foi o café na praça hoje com a Ana e com a Amália, a convidada mais nova que eu tive e que também deu ar da sua graça. Obrigado por ter estado desse lado. E para a semana há mais um episódio e fico desse lado.